Bom, boa noite a todos, aos colegas vereadores, vereadora Nelsa. Deixa eu desejar bem-vinda a vereadora também, Marinês, que vem à casa hoje. Vamos dar início aos trabalhos. Havendo número regimental dos senhores vereadores, invocando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da sessão ordinária deste dia 7 de abril de 2020. Convido o nobre vereador Lauro Bazanella para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, a qual ouçamos de pé.
Ideal de cristão rico. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos e nem ponham a sua esperança nas riquezas incertas, mas em Deus que nos dá abritadamente todas as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, se enriqueçam de boas obras, sejam generosos, prestativos, acumulem um tesouro sólido para o futuro, a fim de conquistarem a vida verdadeira. A palavra do Senhor.
Coloco em apreciação e votação a ata da sessão anterior 03/2020. Quem estiver favorável, permaneça como se encontra. Aprovada. Abro os trabalhos relativos à hora do expediente. Não há expediente recebido do senhor prefeito municipal. Não há expediente recebido de terceiros. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores.
Monte Belo do Sul, 1º de abril de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e na oportunidade de informar meu retorno ao exercício de vereança a partir de 4 de abril de 2020. Atenciosamente, Marinês Berceli Zanquete, vereadora. Indicação 001/2020. Solicita ao Executivo Municipal em planejamento para viabilizar o repasse da merenda escolar para famílias necessitadas. Dirija-se à casa ao senhor prefeito municipal de Monte Belo do Sul para que solicite à Secretaria Municipal competente um planejamento para viabilizar o repasse da merenda escolar para famílias necessitadas. Justificativa. O vereador que a esta subscreve pleiteia a viabilidade de distribuir os alimentos de merenda escolar às famílias dos estudantes que tiveram suspensas as aulas na rede pública de educação básica devido à pandemia do coronavírus, que por sua vez necessitam deste complemento de merenda escolar para seus filhos. A medida também vale para todas as ocasiões em que aulas forem suspensas em razão de situação de emergência ou de calamidade pública, observando o prazo de validade dos produtos. Sugerimos que tal ação deverá ser conduzida e organizada pela assistente social e acompanhada pelas orientações das nutricionistas. Contando com o atendimento ao exposto, subscrevemos-nos. Sala das Sessões, 7 de abril de 2020. Autor, vereador Silvio Sesca. Indicação 002/2020. Solicita ao Executivo Municipal um servidor treinado para que oriente os beneficiados do coronavírus. Dirija-se à casa ao senhor prefeito municipal de Monte Belo do Sul para que solicite à Secretaria Municipal competente, solicita ao Executivo Municipal um servidor treinado para que oriente os beneficiários do coronavírus. Justificativa. O vereador que a esta subscreve sugere que o Poder Executivo ofereça uma estrutura com espaço físico amplo para não haver possibilidade de contágio do coronavírus, com computadores e servidor treinado para atender a população autônoma, desempregados, microempreendedores individuais, trabalhadores informais, pessoas em situação de vulnerabilidade social e demais beneficiados, conforme estabelece a Lei 1066/2020. Contando com o atendimento ao exposto, subscrevemos-nos. Sala das Sessões, 7 de abril de 2020. Autor, vereador Silvio Sesca.
Só queria colocar um pouco referente às indicações que eu fiz. A primeira delas, da merenda escolar, eu até não sei até que período que vai se estender esse fechamento dos colégios, a princípio até dia 30, mas eu não sei, não só, tem até a questão dos vencimentos, eu acho, da merenda, mas eu, pelo que eu conversei com a Viviane de manhã até, eles estão acompanhando e conduzindo bem essa questão e cuidando, tendo cuidado também para que não vence, não estrague, e eu encontrei uma maneira, eu acho que se o município encontrar uma maneira de, com essa merenda também, como não está sendo utilizada ali no colégio, de poder distribuir para as pessoas, às vezes as famílias que mais precisam, não sei de que forma que eles puderem conduzir essa questão, mas que o executivo, se possível, encontre uma possibilidade legal e correta, se é possível que eu faça. A questão do servidor também treinado para... Quanto a essa questão, eu particularmente vi várias pessoas vindo me perguntar nessa questão, quem tem direito, quem não tem, desse auxílio de R$600 ou de outros auxílios que venham do governo federal. Então, a gente vê também através da rede social muitas informações, muitas são verídicas, muitas daqui a pouco não são também. Tem muita gente que às vezes se aproveita dessas situações para solicitar, para se oferecer, para ajudar, e quando vê, as pessoas estão caindo em golpes ou em algumas coisas que não são da maneira correta. Então, acho que se o município, até assistente social, acho que pode fazer essa questão de poder ter uma pessoa que as pessoas, quem tem dúvidas, se tem direito, se não tem, se enquadra numa questão ou na outra, que pudesse vincular uma pessoa na prefeitura, lá no executivo, para orientar, para esclarecer um pouco mais nessa questão também, nesse período, dessa questão, quem tem direito para receber e de que forma deve proceder para fazer isso. Comunicação. Vereadora Marinês. Vereadora Dair Secone.
Sim? Não.
Não. Vereadora Nelson Bercelli Secone.
Não.
Vereador Lauro.
Não.
Vereador Nilson.
Não.
Vereador Aristides.
Sim.
Vereador Norberto.
Não.
Vereador Aristides, 5 minutos.
5 ou 15?
Não, essa comunicação é 5.
Ah, não.
É comunicação.
Comunicação não, é depois.
Não? Ah, tá. Ok. Não havendo mais vereadores inscritos, dou por encerrada a ordem do expediente. Ordem do dia. Declaro abertos os trabalhos relativos à ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Montebello do Sul, 7 de abril de 2020. Organiza a pauta da ordem do dia para a sessão ordinária do dia 7 de abril de 2020. O presidente da Câmara de Vereadores de Montebello do Sul, vereador Silvio Sesca, torna público e dá pauta para a ordem do dia para a sessão ordinária do dia 7 de abril de 2020. Consta o seguinte. Primeiro, requerimento 002/2020, de autoria do vereador Onésimo Pauletti, PMDB. Segundo, posse do vereador suplente Roberto Pasquale. Câmara de Vereador, Municipal de Vereadores de Montebello do Sul, aos 7 dias do mês de abril de 2020. Silvio Sesca, presidente.
Coloco o requerimento em apreciação.
Requerimento 002/2020. Excelentíssimo senhor, vereador Silvio Sesca, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Montebello do Sul, Rio Grande do Sul. Prezados senhores, pelo presente, venho solicitar licença à saúde das funções legislativas, pelo período de 15 dias, conforme prescreve o artigo 15, item 2, do regimento interno desta Casa, para tratamento de saúde. Vide atestado médico no anexo, ao contar do dia 7 de abril de 2020, nestes termos. Pede deferimento, Montebello do Sul, 13 de abril de 2020, Vereador Onésimo Pauletti. Atestado. Atesto para os devidos fins que Onésimo Pauletti necessita de afastamento do trabalho por 15 dias, por motivo de doença. Monte Belo do Sul, 7 de abril de 2020. Júlio Sora Dux, médico.
Agora sim, então, coloco o requerimento em apreciação. Coloco o requerimento em votação. Se estiver favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do termo de posse.
Termo de posse. Aos 7 dias do mês de abril de 2020, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul, tomou posse o vereador Roberto Pasquale, em caráter de substituição ao vereador Onésimo Pauletti, licenciado para o tratamento de saúde. Abaixo, o vereador que tomou posse assinará esse termo. Monte Belo do Sul, 7 de abril de 2020.
Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Empossado. Declaro empossado o vereador que presta compromisso. Senhor.
Ô, Beto, só tem que...
Não havendo mais matéria a ser deliberada, dou por encerrada a hora da ordem e abro os trabalhos relativos à hora da explicação pessoal. Façamos a inscrição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar nesta hora pelo espaço de 10 minutos e os líderes de bancada por 15. Vereador Roberto Pasquale. Vereadora Marinês Zanchetti. Vereadora Daíra Secone.
Não.
Vereadora Nelsa.
Não.
Vereador Lauro. Não. Vereador Nilson.
Sim.
Vereador Aristides. Vereador Norberto.
Sim.
Vereador Nilson Cavalieri, com a palavra. 15 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, os nossos colegas novos, né, a Marinês, nosso suplente, e o Ney, né, e a nossa secretária, a Júlia. E o pessoal que nos está nos assistindo também. Eu vi nas redes sociais, né, que a prefeitura adotou turno único, mas não explicou por que esse turno único. Eu achava que tinha que ter dois turnos para distanciar as pessoas que trabalham lá dentro. Eu acho que assim não é uma medida boa, né? Porque turno único, então fica muito mais tempo as pessoas juntas e no mesmo horário. Não entendi, né? Então é uma coisa que... passou pela minha cabeça, disse, por que turno único se nós temos que né, separar as pessoas? Então, está concentrando mais ainda. Mas não entendi. Mas é um comentário que... né. Outra coisa também, que tentaram, né, tirar o nosso ministro Mandetta, achando que está fazendo a coisa errada, se o mundo inteiro está fazendo assim. Por que o Brasil tem que fazer diferente? E graças a Deus que eu acho que teve ministros lá militares que impediram isso, né? A não ser, eu acho que isso aí, na verdade, o presidente queria demitir ele, porque ele está acima, né, na pesquisa, com 82% já. Então, isso é dor de cotovelo. Eu acho que o Bolsonaro deveria fazer o seguinte, fazer que nem o Trump, lá nos Estados Unidos, que no início estava contra, hoje ele voltou atrás, né? Isso que é bom. A gente sabe que realmente o país precisa trabalhar, precisa, mas aos poucos, vamos voltando aos poucos, porque se todo mundo, todos nós vamos, um dia esse vírus vai nos pegar, só que não pode pegar todo mundo junto, né? Senão aonde que nós vamos se tratar? Vamos, vai acontecer que nem na Itália, vai ter que morar em casa, porque não tem aonde ir. Então, isso aí, a parte econômica a gente sabe, mas o governo tem como fazer isso, porque pode distribuir dinheiro, porque a dívida vai ser nossa, a mesma coisa. Então, tem como sustentar esse país 2-3 meses tranquilo, porque é só emitir dinheiro que a dívida pública sobe, mas é uma coisa para os brasileiros. Outra coisa também que estou vendo política, né, no exterior, aí, por exemplo, a Alemanha está proibindo a China comprar empresa na Alemanha. Aqui no Brasil não se tomou nenhuma providência. Eu acho que as empresas, as nossas estatais, elas devem ser vendidas? Muita gente acha que sim, mas que seja vendida para brasileiros, porque senão nós vamos ser explorados a vida inteira pelas multinacionais. Então, isso o governo tem que impedir, a compra de terras no Brasil. Antigamente, só se podia comprar 2-3% do território brasileiro. Hoje, já liberaram, estão comprando tudo. Daqui a pouco, nós não temos mais nada, só o nome de Brasil, porque os brasileiros não vão mais ter nada. As grandes empresas estão sendo compradas. Agora, a RGE comprou a S-Sul. E agora uma empresa chinesa comprou as duas. E logo, logo, quando o governo do Estado eles vão leiloar a CE, vai comprar, essa empresa vai comprar tudo, e nós vamos estar na mão, de novo, de uma multinacional chinesa. Nas redes sociais também tem gente, muita, não sabe, eu acho que não sabe o que é política. Eu vi um caminhoneiro dizendo que os brasileiros estão vendendo tudo soja para a China. Graças a Deus que a China compra. Se a China não comprasse o soja, nós íamos vender o soja para quem? Para a Venezuela, que não paga? Para os países, né? Então, são coisas assim que não dá para admitir. Como é que o povo ele é desinformado desse jeito aí? Então, é uma coisa assim que não dá para acreditar. Outra coisa, agora eu vi aí, lendo o atestado aí do colega Pauletti, mas não diz nada, um atestado simples que não diz o que ele tem, nada, um atestado, quando é pelo trabalho, ele tem que dizer a causa, por que ele está sendo afastado. Um atestado assim, ele é falso, porque não diz nada, só atesta, babababa. Ele não vale perante a lei para uma empresa, e menos aqui na Câmara, porque tem que ter o motivo do afastamento. E não só dizer, está afastado por tratamento de saúde. Tem que saber a causa da coisa. Nada contra, né? Mas o médico que fez o atestado errou. Perante a legislação trabalhista, tem que ter o... Qual é o motivo do afastamento? Qual é a doença que afastou ele? Né? Então, esse é o correto. É uma coisa que eu levanto, né? Que realmente o médico, talvez, ele não é um médico da parte trabalhista e acontece isso aí. Mas o correto é ter que ter a causa, para as pessoas saberem. Bom, ó, o nosso colega se afastou por isso, 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 isso. A gente não sabe. Nós temos que ligar para ele. O que aconteceu contigo? Né? Mas era isso. Por hoje era isso, meus senhor presidente, senhores vereadores.
Vereadora Aristides está com a palavra.
Queria saudar o nosso presidente, o Silvio, meus caros colegas vereadores, vereadora Nelsa, vereadora Marinês, que está retornando à casa, a Oneida, difusora, a Júlia, a nossa secretária. Queria até nem mexer nessas palavras, né? Mas não adianta, Norberto, né? Eu tenho que te dar meus sentimentos, né? Pela passagem da vida do teu pai e tudo, né? Isso, né? Que ele faleceu no sábado, né? É um momento que a gente nunca imagina que acontece nas nossas vidas, né? Mas eu sempre digo, né? A gente não escolhe a doença, não escolhemos nada, nem o dia, né? E infelizmente esse dia chega para todos nós, né? Que bom que ele foi uma pessoa de bem, deixou uma família de bem, bem colocada, né? Sempre se preocupando muito com seus filhos, né? Então, meus sentimentos, Norberto. Também queria parabenizar a nossa secretária da Educação, que agora está assumindo como vereadora, né, Marinês, né? Pelo excelente trabalho que tu fizestes, né? Perante, quando estava à frente da secretaria, que não vi nenhuma queixa do teu trabalho. Que bom que tu fizeste um bom trabalho para o nosso município, né? À frente da Secretaria da Educação, né? Isso, né? E também queria fazer um pequeno comentário sobre uma atitude do prefeito que ele tomou, né? Uma atitude assim muito difícil, que naquele momento até nós conversamos aqui na Câmara, naquela vinda de italianos que nós tínhamos para o Brasil, né? E aí foi uma atitude muito difícil, porque era bem no início, né? Dizer para eles não venham para cá era aquilo que nós gostaríamos, né? Que eles não viessem, né? Só que nesse meio tempo teve uma parte deles que vieram para cá, né? E uma parte não vieram, né? Então o prefeito tomou uma atitude, né? Em não receber essa comitiva, né? Foi muito corajosa, digo francamente, foi muito corajosa, porque aí tu se coloca no lugar do prefeito, por exemplo, de que forma eles iam entender, né? Que nós não que a gente não queria que eles viessem para cá, não seria o caso, né? É que digamos pelas as consequências dessa epidemia, né? Isso, né, que preocupava muito nós, né? Mas o prefeito teve muita coragem, tomou uma decisão correta no momento, né? E também eu queria comentar um pouquinho sobre esse problema do que nós temos ali dessa pandemia, né? Que nos deixa todos preocupados, né? Um desafio para a ciência, né? Um desafio muito grande, né? Provando, né, que as doenças, elas não vêm, né? Elas, quando a gente percebe, elas estão ali, né? Elas vêm vindo, né? E isso, e a gente não sabe da onde, como surgiu e tudo, né? Mas está ali, né? Então a ciência está fazendo um bom trabalho, né? Para descobrir uma vacina, né? Que eu acho que é muito fundamental, né? Isso, né? E também aqui no Brasil eu vejo sobre essa pandemia, né, um pouco de politicagem também. Eu até cito, por exemplo, por parte da imprensa e o governo, né. Eu acho assim, o Mandetta está fazendo um grande trabalho, né. O presidente também às vezes indeciso, né. Isso, né. Por quê, né? Só que eu vejo assim a Globo, a imprensa, a Globo, mais de tudo, está pisando muito forte, né. Usando muita politicagem no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, né? Porque tu vê quando quer politicagem e quando tu quer ajudar a nação, né? Então vejo ali que estão fazendo uma bela de uma parte em divulgando, orientando as pessoas a ficarem em casa, né? Que o único remédio melhor que tem é ficar em casa neste momento, né? Então eles estão fazendo um bom trabalho, mas eu vejo nessa parte, por exemplo, perante o governo, é um pouco de politicagem que eles estão fazendo. Era isso, presidente. Muito obrigado e muito boa noite.
Vereador Norberto está com a palavra. 15 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Julie, inicialmente queria saudar os colegas vereadores, a colega vereadora que retorna e o colega vereador suplente, o Roberto, e a Marinês, aqui por estar conosco. Também quero agradecer, como disse o vereador, no final de semana a gente teve o impacto da perda na família, eu perdi meu pai, e o senhor presidente, o vereador Silvio, ele enviou uma coroa de flores em seu nome e em nome dos demais vereadores, então eu queria agradecer. E também queria falar um pouquinho questão do coronavírus e um pouquinho da experiência que eu passei no final de semana. O que elas têm de relação? Para uma perda, eu digo que a gente se prepara, mas nunca está pronto. Então, é uma coisa que, quando ela bate na gente, a gente tem que reagir, mas a gente não está pronto. E o que eu senti relacionado ao coronavírus, que eu disse que ia falar das duas coisas, é como ele afeta de várias maneiras. Ele afeta da maneira social, pelo afastamento, ele afeta econômica e ele afeta afetiva. A gente não dá muita importância, às vezes, de dar um abraço, um aperto de mão, às vezes passa batido. E no momento que, às vezes, a gente precisa, não pode. Então, eu sei lá, eu acho que, no fundo, dá para tirar uma lição também disso tudo que está acontecendo. Eu acho que a população, as pessoas, nós, eu, se pode dizer, a gente muitas vezes esquece de Deus, a gente deixa passar batido. E agora a única coisa que a gente diz tomara é que Deus nos ajude, né? Todo mundo lembra de Deus agora. Né? Então, esses dias também vinha já refletindo muitas coisas pelo momento que a gente estava passando e também por conta de tudo que está acontecendo, né? Como a gente dá importância a outras coisas, e só quando a gente está num momento de dor que a gente enxerga o real sentido que tem a vida. Às vezes a gente dá importância a tanta besteira. Então, eu não sei, eu acho que no fim vai ter muita perda, vai ter muito prejuízo, mas se nós tirarmos uma lição, pelo menos, disso tudo, eu acho que vai, pelo menos vai valer alguma coisa. E eu escutei também uma coisa que eu não concordo. Alguém comentando, Deus está fazendo isso porque quer que as pessoas reflitam. Eu acho que não, Deus não castiga. Deus, para aquilo que a gente sabe, para aquilo que a gente lê, ele é bondade. As doenças vêm da humanidade. Só que é momento da gente parar e pensar um pouquinho em vários sentidos. Eu quis fazer essas colocações porque foi algo que, eu vivenciei no final de semana e realmente a gente tem coisas pequenas que elas são muito grandes e a gente às vezes deixa passar. Quanto ao governo, ao Brasil, ao combate ao coronavírus, eu vejo governos muito mais estruturados, com muito mais tecnologia, com muito mais sabedoria, muito mais avançados do que o nosso, muito mais atrapalhados. Então, às vezes, claro que tem, porque tu tá numa balança, de um lado tu tem a economia, de um lado tu tem a saúde. Claro que o dinheiro não é mais importante que a saúde, só que sem dinheiro tu não tem saúde. Então, e compartilho também daquilo que o colega falou, que a imprensa estraga muito, em parte. E vocês, né, eu posso dizer, vocês aqui fazem uma imprensa limpa, branca, correta. Mas a imprensa grande, ela tem interesses por trás, e ela distorce. Eu só vou falar um segundinho do que eu penso do ministro. Eu acho que o ministro está fazendo um grande trabalho, sim. Só que ele foi colocado lá. Então, tem mérito também quem colocou ele lá. Pois nós vamos analisar os ministros que o Brasil tem, ele nunca teve um time de ministros tão bons. Um que o outro que... Mas, então, digamos assim, se o ministro é bom, tentam jogar o ministro contra o presidente. E isso quem faz é a imprensa. Não sei nada de oficial que ele está para ser mandado embora, porque ele não apareceu numa entrevista. Aí eu até assisti a entrevista, um jornalista daquela emissora que quer derrubar o governo, ele fez uma pergunta estratégica, por que que o ministro não estava lá? Aí o cara respondeu que o ministro estava descansando, que aquilo que era para ser respondido lá, eles tinham condições de responder sem ter o ministro. Aí já sai que estão derrubando o ministro. Né? É óbvio que hoje ele tem uma aceitação popular muito boa. Né? Mas, então, assim, outra mensagem que, se eu posso passar para nós e para aqueles que estão nos assistindo, nós temos que filtrar as coisas um pouco, olhar de vários ângulos, porque às vezes elas são direcionadas para que nós absorvamos ela da maneira que querem que sejam absorvidas. Então, era isso. E outra coisa que eu queria dizer é que nós temos que ter muito cuidado com notícias falsas, principalmente o que está vindo hoje nas redes sociais. Tem muita manipulação, e nós estamos num joguete no meio disso tudo. Nós estamos numa época de muito cuidado, mas nós não podemos ir para o campo da histeria, de perder a cabeça, de pensar que é o fim do mundo. As coisas, aos poucos, elas vão se ajeitar. Cuidado tem que ter, e nós temos, eu acho, que filtrar as informações que vêm para a gente. Era isso, meu muito obrigado.
Eu também queria colocar umas coisas, umas colocações. Também quero, mais uma vez, desejar um bom trabalho à vereadora Marinês, que vem à casa, ao colega vereador Roberto também, que se sinta em casa, que no que precisar, tem a Juliana, está à disposição nossa, tem a assessora jurídica, que hoje também, por questões da pandemia, não está, em virtude da gente não aglomerar muitas pessoas, então as que estão em casa. E tem a Karen, a Marloven também, que não se fez necessário que ela estivesse presente, mas, quando precisarem, estão à disposição de todos os colegas vereadores. Queria também colocar um pouco na questão dessa pandemia, que hoje você não tem como ligar um meio de comunicação, não tem como ir para a rua, sair de casa do trabalho, se o assunto não é esse coronavírus. Aí eu me pergunto, aonde isso vai parar? Aonde isso está certo? Que nem muito bem colocaram os colegas, é informação que é verídica, é informação que a gente não sabe se é verdade, é governo federal, é presidente falando uma questão, ministro falando um pouco diferente, aí você não sabe se é a imprensa, você não sabe se é o presidente que está descontente com algumas atitudes. É complicado para nós, seres humanos, aqui um pouco distante de Brasília, entender a nossa realidade e achar que tudo que está sendo decidido é o melhor. Eu venho, a nível estadual, comentar uma questão, por exemplo, dos decretos. Existem várias realidades que, para o decreto, eu certamente, sempre, até agora, defendi que a questão é quem pode ficar em casa fica, que temos que cuidar dos mais idosos, tem um grupo de riscos que tem que ter maior cuidado, mas me pergunto o momento de ter feito essa paralisação do decreto. Quem nos garante que esse decreto foi feito no momento certo? Esses dias, a maioria dos comércios estavam pensando em voltar a se reabrir, se organizando. Eu vi até o próprio município vizinho aqui de Bento pensava em retomar as atividades no dia 6. Na quinta, sexta-feira, o governador determinou que não abriria os comércios. Bom, será que o governador determinou no momento certo? Agora, para dia 15, a princípio, é para retomar as atividades. Mas quem nos garante que o pior está lá adiante ainda? Reabre no dia 15, trabalha 4, 5 dias, e depois temos que fechar, porque, pelo que a gente escuta das notícias, o pior mês é esse, estamos apenas no início. Então, é complicado de absorver todas essas informações e achar que o nosso comércio, quem tem um pequeno comércio, sabe muito bem como é que as coisas funcionam, não é fácil manter as contas em dia, manter os funcionários que recebam em dia. É muito fácil defender o isolamento quem está em casa, quem está num momento confortável e vai tirar 30 dias de férias. Isso é fácil. Agora, para quem não sabe o que tem na prateleira e a semana que vem não sabe se vai ter alimento para pôr na prateleira, não é fácil. Então, essa questão acho que é bem delicada de defender, é bem delicada de saber o que é certo. A gente vai ter, eu vejo pelas notícias que eu vejo, ainda dias difíceis para adiante. Nosso município não tem nenhum caso ainda, pelo que eu sei, confirmado. Então, existe, eu acho que o governo também ele determina os decretos, mas cada município tem que ter uma flexibilidade de analisar a sua questão. Porque, por exemplo, nós aqui, vamos dizer que a gente passe todo esse período de 30, de quarentena, não vai ter nenhum caso. Bom, foi o mais correto? De repente foi. Mas, de repente, não foi também. Esse prejuízo desses comércios todos fechados é complicado da gente defender essas questões. Então, tem cidades maiores que vão ter perdas. A perda não é fácil? Claro que não é. Ah, mora uma, mora duas pessoas. Para o familiar que perde essa pessoa, é o mais importante. É a vida. Não tem recurso. Então, é bem delicado a gente analisar as informações. Com todo respeito aqui à imprensa, o Ney também está aqui, a gente sabe da imprensa que é a difusora, a gente sabe o trabalho que vocês prestam, é um outro trabalho, é um trabalho sério, é um trabalho que repassam realmente o que é e procuram fazer uma prestação de serviço na orientação também nessas questões. Mas hoje o que a gente tem na rede social é uma ferramenta muito boa, mas tem que olhar bem e analisar bem as fontes e de que forma que elas são colocadas. Eu acho que essa é minha opinião. Eu concordo também com as demais opiniões também, quem não concorda, a gente não é obrigado a todo mundo concordar ou ir na mesma opinião. Queria também falar referente ao atestado, colega vereador, a gente vai sim verificar essa questão, do que é o porquê, a gente vai verificar, acho que não tem motivo nenhum da gente aqui passar por cima de nada e nem esconder nada de ninguém. Eu acho que isso é o que mais a gente espera, é que o vereador melhore e esteja bem e, o quanto antes, possa restabelecer a saúde, possa estar bem. Mas a gente vai procurar averiguar e depois a gente traz os demais. Queria também dizer, colega vereador Norberto, externar aqui o nosso sentimento da perda do seu pai. A gente, eu também já passei por isso e é um momento realmente que a gente, independente da situação, independente de que forma seja, a gente nunca está preparado por esse tipo de momento. Eu acho que o melhor que a gente tem por mais palavras que a gente procure colocar e pudesse tirar a dor que a gente sente naquele momento, não é complicado, mas o senhor tem uma família já estruturada, se apegue nos valores que seu pai lhe deixou, e, com certeza, muita coisa boa você aprendeu e vai repassar para os seus filhos também, e vamos torcer que ele esteja com Deus, esteja no melhor lugar que ele podia estar, porque eu acho que aqui também é o que ele pode contribuir, o ciclo dele se encerrou, mas um legado ele deixou, e, com certeza, isso a gente não esquece, e os amigos não esquecem, e a família, com certeza, muito menos. Então, a gente aqui quer deixar a nossa solidariedade, que você fique bem e siga em diante, que o mundo continua, né? Então, um abraço também para a família, que não é fácil, mas vamos seguir em diante da melhor forma. E o que a gente pode ajudar, a gente está aí para se ajudar. Eu acho que, da minha parte, mais ou menos era isso. Não havendo mais oradores inscritos, dou por concluída a hora da explicação pessoal. Encerro esta sessão ordinária, lembrando aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será no dia 22 de abril, com a Bíblia, vereador Norberto.